Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estou com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 30 de agosto de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Convosco aqui nos estúdios da Voz da América em Washington está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão de hoje, para além das notícias do mundo, na janela de Angola vamos falar de crimes sexuais e a realidade em Angola. Depois vamos falar de saúde com a doutora Nidia e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos aqui ao que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. A Conselheira da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Susan Rice, encontrou-se hoje em Islamabad com o primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif e também com outras altas entidades oficiais paquistanesas para debater questões tais como o terrorismo. Segundo o Departamento de Estado americano, as reuniões incluiriam o debate acerca de ataques terroristas e militantes originados em solo paquistanês. Rice visitou igualmente o quartel-general das Forças Armadas paquistanesas, onde se reuniu com o chefe do Estado-Maior, o general Rael Sharif. Os ministros do Interior da Grã-Bretanha, França e Alemanha convocaram um encontro especial de ministros do Interior e da Justiça europeus nas próximas duas semanas para analisar a crescente crise de imigração. Os ministros disseram hoje num comunicado que querem dar passos concretos para ultrapassar o crescente dilema dos imigrantes. A Macedónia declarou recentemente o estado de emergência em resposta ao fluxo de imigrantes provenientes diariamente da Grécia. Depois da Macedónia, os imigrantes seguem normalmente para a Sérvia, com o objetivo de alcançarem a Hungria e entrarem depois na União Europeia. Um jornalista da rede de televisão de língua árabe Al Jazeera, o australiano Peter Grest, afirmou hoje que as sentenças da sua pessoa e de dois dos seus colegas, lida por um tribunal egípcio, têm motivações políticas. Aquele tribunal considerou que Peter Grest, o canadiano Mohamed Fahmy e o egípcio Bayer Mohamed são culpados de apoiarem a organização Irmandade Muçulmana, condenando-os a 3 anos de prisão. Apesar de Peter Grest ter regressado à Austrália no início do ano, Mohamed e Fahmy permanecem no Egito, livres sob caução, e foram ontem detidos. Entretanto, o Departamento de Estado americano manifestou-se profundamente preocupado com este veredito e apelou ao Egito para que tomasse todas as medidas necessárias para anulá-lo. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com as notícias. Aqui nos Estados Unidos, o senador democrata do estado de Oregon, Jeff Merkley, declarou hoje o seu apoio ao acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. Merkley tornou-se assim no 31º senador a dar o seu aval àquele acordo, colocando o presidente Obama mais perto da garantia matemática de que o documento sobre o programa nuclear iraniano não será chumbado no Senado. De facto, o Senado americano, com 100 assentos, precisa de uma maioria de 2/3 para ultrapassar um veto presidencial, ou seja, 66 senadores. O acordo, negociado pelos Estados Unidos e por outras 5 potências mundiais, limita o âmbito do programa nuclear iraniano e isso em troca do levantamento das sanções económicas internacionais. E por último, neste noticiário da Voz da América, na Malásia, manifestantes desceram pelo 2º dia consecutivo à rua exigindo a demissão do primeiro-ministro por entre alegações de fraude. Segundo essas alegações, Najib Razak teria desviado 700 milhões de dólares de um fundo de investimentos pertencente ao governo malaio. Os organizadores deste comício disseram que mais de 200 mil pessoas participaram nas manifestações. A polícia diz, no entanto, que o número se cifrou apenas em 30 mil.
Obrigada, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo, 30 de agosto de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem escutar na internet em www.voaportuguês.com. www.vozdamerica.com. Votos então de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Dados de um estudo recentemente publicados em Angola indicam que nos meses de junho e julho registaram-se cerca de 300 casos de abusos sexuais, isto só na província de Luanda. Vamos de seguida falar deste tema, crimes sexuais e a realidade em Angola.
Dados de um estudo divulgado recentemente em Luanda, durante uma conferência sobre crimes sexuais, organizada pela Universidade Católica de Angola, apontam que durante os meses de junho e julho, o Departamento Nacional de Medicina Legal do Serviço de Investigação Criminal registou 289 casos de abusos sexuais, sendo que 98,96% destes as vítimas são mulheres menores de 15 anos de idade. Adão Sebastião, médico legista e chefe do Departamento Nacional de Medicina Legal do SIC, Serviço de Investigação Criminal, referiu durante o colóquio que 43,60% dos casos são vítimas adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos de idade e 1,4% as vítimas são crianças com menos de 1 ano de idade. Os dados que se reportam à província de Luanda para uma amostra geral daquilo que é o quadro nacional apontam para um total de 134 casos que ocorreram na residência das vítimas, sendo que 80% dos casos foram estupros, sendo que 80% dos casos foram estupros e 2,75% manipulação genital.
De junho a julho de 2015, isto é, até 1 de agosto, a proveniência dos municípios de Luanda, e fizemos aqui a acumulação de um caso de Cunene para mostrar que ali onde o médico legista ainda não é atuado, e aqui reforçando o que nos foi dito pela professora Encarnação Cunene, alguém não se conteve e trouxe o caso para Luanda, e trouxemos para aqui. E vamos ver também casos de outras regiões. Vem mesmo a busca de socorro, a busca da verdade, a busca daquilo que são os pergaminhos de justiça, porque mais ou menos funciona. Daí a necessidade que se fez em distribuir em cada província de Angola um médico legista para, no mínimo, minorar aquilo que tem sido os problemas, quer adjacentes à criminalidade, como que ocorre no seio familiar. Vamos observar ainda que 30,44% do total ocorreram no município urbano de Luanda. E do Cunene, que pouco tem a ver com Luanda, só veio um caso. Quer dizer, esse caso é que teve a possibilidade de se deslocar e ver. Poderiam ter vindo mais casos. Mais de 80% trata-se de estupro. E só 2,77% trataram de manipulação dos órgãos genitais, ao passo que 43,6% foram subjacentes à faixa etária dos 10 aos 14 anos. Reparem bem a predileção da faixa etária aos agressores sexuais, mas mesmo assim 1,04% foram menores de 1 ano. É um problema grave. Crianças em crescimento, com sistema nervoso ainda não diferenciado, já são violentados menos de 1 ano. sabe que a diferenciação do sistema nervoso começa a partir dos 5, 6 anos. Por isso é que a criança só vai para a escola nesta idade. Se repararmos o tipo de abuso intrafamiliar, fizeram 59%, aproximadamente 100%, 59,7%. Quer dizer que as famílias têm uma grande responsabilidade naquilo. Só estou a refrasear, a remarcar aquilo que a professora Conceição primeiro acaba por dizer. Isso é conhecido no seio familiar porque maior parte dos abusos ocorre no seio familiar. Mais 100% é precisamente 3/5 dos abusos ocorrem no seio familiar. E só 2,42% nas instituições. Só 2%. Ou 2,42% ocorre nas instituições, quer dizer. Ao repararmos aqui, nós vamos prestar atenção que 29,41% dos abusos, ou seja, 85% dos casos dados por nós, nesse período, foram praticados por vizinho. Apenas 0,35%, que corresponde a um caso por avô. Num estudo mais apurado, nós conseguiríamos demonstrar que as pessoas que menos praticam abusos são os tios da parte materna. Quase nunca aparecem nos nossos estudos. Porque até pais e mães também aparecem. Aqui, nas nossas variáveis de estudo, nós tivemos variáveis sociodemográficas e de estudo, prestamos atenção que 48,79% dessas pessoas tiveram lacerações vaginais e ou anais. Quer dizer, não trouxemos imagens para não ferir muito mais. Como é que são crianças, se repararam as faixas etárias, já iriam aportar todas aquelas deficiências e insuficiências que a professora Encarnação acabou. Por esta razão é que eu tive alguma amabilidade de ceder os meus 3 minutos, porque eram coisas que estavam a ser muito bem narradas e às vezes temos que prestar atenção.
Adão Sebastião referiu também que, independentemente da vítima ser agredida, há ainda o perigo da invasão. Os dados vão mais longe e indicam que até nos locais supostamente mais seguros também houve o registro de casos de abuso sexual. Embora com um valor percentual supostamente muito baixo, mas é um facto que 0,5% do total das violações sexuais aconteceu numa unidade policial.
86,85% dos agressores eram pessoas que fizeram agressões unitárias, ao passo que 2,42% as agressões sexuais foram em grupo, que 46,37% dessas violações ocorreram na residência da vítima. Quer dizer, independentemente da vítima ser agredida, ainda há o perigo daquilo que nós chamamos a invasão da privacidade da vítima no seu domicílio. E até 0,35%, um desses casos, também ocorreu numa instituição que devia nos dar proteção, na unidade policial. Quanto ao período, 31,49% dos casos ocorreram no período tarde. É só ver que, ao entardecer, quase que a concorrência é a mesma, quer de tarde ou de noite. Quanto à frequência, 78,20% fizeram pela primeira vez uma única vez. Ao passo que 7,2% fizeram mais de 3 vezes. Quer dizer, algum emudecer naquilo que são os acontecimentos de casa. As pessoas devem ter uma abordagem célere, verdadeira e insidiosa.
Falando sobre as características do abusador sexual, a psicóloga Maria da Encarnação Pimenta referiu que o consumo de álcool, de drogas e de outras substâncias tóxicas que podem alterar o sistema nervoso central é atualmente em Angola uma tendência muito comum. o que aumenta a probabilidade de se cometer crimes de natureza sexual.
E hoje notamos que há uma tendência, as pessoas, para além da predisposição, da socialização, há também a tendência das pessoas usarem muitas substâncias ativadoras, que estou a referir à ativação do sistema nervoso central. Ora, quando isso acontece, por exemplo, o uso de álcool, de outras drogas, a probabilidade de praticar atos de abuso sexual é muito grande. Portanto, o indivíduo faz com a maior facilidade, sem pensar nas consequências. Outra das características também que o indivíduo tem é quando o indivíduo tem dificuldade de poder relacionar-se adequadamente numa relação, vamos para o plionasmo, uma relação heterossexual com o parceiro escolhido, né?
São muitos os crimes de caráter sexual que envolvem familiares nas vestes de agressor ou estupradores, cujas famílias preferem manter-se no silêncio, evitando fazer uma denúncia às autoridades com medo de represália ou das consequências resultantes de uma queixa-crime. O médico legista e chefe do Departamento Nacional de Medicina Legal, do SIC, Adão Sebastião, entende que uma média de 5 casos por dia é preocupante para a sociedade e que se precisa tomar medidas urgentes para que se abrande esta situação.
Quando se falam de violações, de coisas que ferem a estratificação humana, ainda que seja um, acaba por ser muito. E nós vimos ali que é por demasiado, né? Quer dizer que muito temos que fazer todos, do ponto de vista social, para que abrande esse quadro, se estanque, se minore a situação, no sentido de sermos mais sadios, mais saudáveis e mais harmonizados. É uma grande preocupação para a sociedade, porque a família deve ter o papel de proteção. E se permite que essas coisas aconteçam na família, então é uma questão de revermos alguns valores que a família foi perdendo ou então foi deixando escapar.
Um dos mais recentes casos de violação sexual que envolveu um familiar direto teve lugar em Luanda e a vítima foi um menor de 6 anos de idade que era supostamente estuprado durante meses pelo seu próprio padrasto. O suposto agressor já está a contas com a justiça, mas a especialista em psicologia, Maria da Encarnação Pimenta, entende que a violação sexual é também motivada, para além do consumo de drogas e de bebidas alcoólicas, pela forma como as pessoas se vestem, dançam ou exibem as partes íntimas do seu corpo. A propósito, a psicóloga fez referência à aprendizagem decorrente das danças sensuais, como a tarraxinha e o uso de roupas tendenciosas que exibem as partes íntimas do corpo, tais como os chamados colãs chuchuados e os calções de una baby. A especialista entende que tais comportamentos, do ponto de vista do vestuário, acontecem com pessoas que padecem de perturbações parafílicas e com problemas psicossexuais.
O freuterismo é um termo francês, vamos assim dizer, é o indivíduo roçar os seus órgãos sexuais a outra pessoa com ou sem o consentimento dessa, né? Para o nosso caso é, entre aspas, com consentimento, mas há uma aprendizagem aí, repare que as crianças, as pessoas começam a ser treinadas para o freuterismo ou para a tal tarraxinha, ainda nas creches, nas escolas, etc. Nós vemos nas festas o pai encostadinho, a menina encosta a sua cabecinha na parte, no baixo ventre do pai e bem encostadinho e a dançar. Há uma aprendizagem. Para além de este ato ser, digamos assim, uma aprendizagem física direta, há também aprendizagem sensorial, que é o caso da criança observar. Estamos perante o voyeurismo, quer dizer, o indivíduo está a ver aquilo que está a acontecer, a exposição praticamente quase que dos órgãos sexuais e também está a ser vista. Por exemplo, nós notamos como é que as pessoas se vestem, os tais calções não sei o quê, as tais colãs não sei quantos, que é o exibicionismo, a necessidade de exibir os seus órgãos sexuais, e o voyeurismo, a necessidade de ver ou de ser visto também meio nu ou nu. Portanto, isto são questões, são perturbações parafílicas, ou seja, são doenças do foro mental ou é uma perturbação da personalidade, está relacionado com as parafilias, que são as perversões sexuais, e que dão-se de facto em pessoas que estão de certa forma perturbadas e que tiveram algum problema a nível do seu desenvolvimento psicossexual durante a sua infância, não conseguiram ultrapassar várias fases do desenvolvimento da sua personalidade, muito importantes, que estão relacionadas com a sua identidade sexual ou sua identidade relativa à sua, digamos assim, à sua sexualidade. Então dá-se, logicamente, esse comportamento que nós observamos, que infelizmente acaba terminando também em perversões sexuais. Portanto, é por isso que nós chamamos sempre atenção, embora a sociedade ache muito bonito, inclusive nós sabemos que há órgãos de comunicação social onde são capazes de pôr uma caixa de cerveja no chão e pôr uma jovem seminua a dançar da tarraxinha, e aquilo aparece até como spot e que todo mundo bate palmas, né? E achamos aquilo normal e depois vemos nos esquecer cá fora, questionar, mas por que este ato ou aquela situação se está a dar? É precisamente por causa destes comportamentos sociais que têm, digamos, a sua permissividade a nível das pessoas mais velhas, das autoridades, inclusive, estou-me a referir a autoridades paternal, autoridades de escolas, etc., mestres, etc.
Para as situações em que os agressores sejam familiares diretos da vítima, a psicóloga Maria da Encarnação Pimenta defende que, do ponto de vista psicológico, a vítima pode ficar arruinada e tornar-se uma pessoa medrosa. A especialista chama a atenção, por outro lado, para as autoridades e instituições vocacionadas para apoiar casos desta natureza, para as consequências psicossociais em relação às vítimas que, nesta condição, podem estar à beira de um suicídio.
Uma criança que é estuprada por um professor, ela vai fazer aquilo que nós chamamos em psicologia comportamental o evitamento. Vai aquilo que em inglês se diz to boarding school. Portanto, vai a partir desse momento, sentir medo, repúdio a ir à escola. E o trabalho que se vai fazer psicológico para devolver a confiança a qualquer mestre, a qualquer elemento que se diga professor, é um trabalho árduo. Portanto, esta criança nunca quererá voltar a ir à escola, nem tampouco confiar num indivíduo que se diz professor. Por exemplo, as consequências que há de um indivíduo que, por exemplo, foi violado pelo pai. Que valor esta criança dará no futuro ao seu pai? Pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Vimos agora aqui na apresentação que as pessoas hoje violadas no mundo e sobretudo no nosso país não são só já do sexo feminino. Os rapazes, os homens também têm sido sujeitos. Então, as consequências são terríveis. São grandes a ponto de deixar a pessoa quase que à beira de um suicídio. E a nossa grande preocupação é esta, em função daquilo que nós diariamente recebemos no consultório, e que estas pessoas são, estes crimes são silenciados. A pessoa vive no silêncio o tempo todo, a ruminar a situação e não ter capacidade de poder receber apoio, tanto a nível da família que deveria apoiar, bem como a nível do Estado ou das outras instituições que eventualmente poderiam apoiá-lo ou até que estão vocacionadas para apoiar casos dessa natureza. O medo que nós nos referimos está, e a vergonha está precisamente pelo facto de as pessoas à volta da vítima não acreditarem nela. Aí reside o grande problema. Então nós apelamos à sociedade para que as pessoas não duvidem, antes pelo contrário, devem fazer um trabalho profundo. Apelamos também às autoridades que deem digamos assim, uma atenção especial a estes crimes e que as pessoas violadas sintam que, de facto, receberam algum apoio, são reconhecidos, digamos assim, o seu valor humano, porque quando não é reconhecido este aspecto, é porque estamos a diminuir, a humilhar ainda mais a pessoa. E também apelamos os pais para vigiarem no bom sentido os seus filhos, do ponto de vista digamos assim, da sua vida sexual e com quem as pessoas se relacionam, vigiar um pouco os vizinhos, os tios, os cunhados, tudo isso que nós estivemos a referir, e a relação que a criança tem até com os seus mestres, refiro-me aos professores, os educadores, etc, etc. Portanto, eu apoio que deixamos a sociedade.
Um dos mais novos tipos de crimes sexuais é aquele praticado por via do ciberespaço, ou seja, na internet. O Código Penal angolano é insuficiente em relação a estas matérias. O jurista Celestino Kemba, coordenador do Departamento de Ciências Jurídico-Criminais da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, refere que atualmente há dificuldade de se responsabilizar criminalmente quem divulga vídeos íntimos de alguém na internet sem a autorização devida.
Há aqui, de facto, matéria bastante para responsabilizar criminalmente quem assim publica, sem o consentimento ou sem autorização, e ser responsabilizado criminalmente. Agora, na verdade, o código que nós temos hoje é muito insuficiente em relação a essas matérias. Ou seja, se quando o código, quando o projeto de Código Penal for aprovado, o mesmo já contempla uma série de tipos legais de crime que são praticados, podem ser praticados através de meios informáticos, podem ser praticados num simples espaço e as pessoas serem responsabilizadas criminalmente. Nós temos, por exemplo, hoje dificuldade em responsabilizar criminalmente quem, por exemplo, divulga vídeos de pessoa nua na internet. É óbvio que a única solução que tem sido encontrada é cair no atentado ao pudor. Mas no anteprojeto do Código Penal, a publicação de imagens íntimas, a publicação de vídeos, isso, portanto, cai num tipo legal de crime que o anteprojeto prevê, que é a publicação de imagens ilícitas, tanto sem autorização ou contra a vontade da pessoa.
Maria da Encarnação Pimenta alerta as autoridades estatais, académicos e estudantes universitários a olharem para as consequências sociais, morais e psicológicas na elaboração do novo Código Penal angolano.
Advertir, sobretudo os estudantes de direitos, que são os futuros legisladores, para terem cuidado na hora de escreverem a nova legislação sobre os crimes de abuso sexual, olharem as consequências psicológicas, sobretudo, e as consequências morais, e não só, mesmo até do ponto de vista social. Vimos aí que do ponto de vista social também é um peso capital na vida da pessoa.
O enquadramento jurídico de tais tipos de crime no ordenamento angolano, a perspectiva psicológica do abusador e da vítima, bem como as estatísticas sobre os fenómenos em Angola, foram objetos de discussão e análise na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música, a voz de Matias Damásio em Beijo Rainha, um tema deste ano, A Vida Curta Mulher e o Amanhã Pertence a Deus. Assim canta Matias Damásio, aqui na Voz da América.
Beijo, rainha, tem sabor, mamã. Vem me dar o teu calor. Encosta em mim, cuida de mim, mamã. Não deixa o tempo ir embora. Teu beijo, rainha, tem sabor, mamã. Vem me dar o teu calor. Encosta em mim, cuida de mim, mamã. Não deixa o tempo ir embora. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. Põe açúcar na passada, me dá as calinguendom, me encosta na parede. Me dá quanquarã, me dá chogolosa, e deixa golosa. Põe açúcar na passada, me dá escalinguidom, me encosta na parede. Me dá quanquarã, me dá chogolosa, e deixa golosa.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta ao VOA 60 África em www.voaportugues.com. Podem também ver as manchetes do mundo e ainda as manchetes da América. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 30 de agosto de 2015. Votos de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e ainda no Twitter. Pode também conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1 908 652-4584. Convosco está, na apresentação, Ana Guedes. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 30 de agosto de 2015. Transmitimos desde Washington. Votos de um bom domingo desta equipa aqui em Washington, a Mariana Bartolomeu na produção, Ana Guedes na apresentação. Estamos a transmitir onda média 1530, a onda curta é 13.630 e 17.655. Internet www.voaportugues.com. Estamos ainda, não esqueça, em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, e estamos ainda em Bissau, em FM, com a Rádio PGGT. Convosco está Ana Guedes, após as notícias do Mundo de Saúde com a doutora Nídia e depois o Correio do Ouvinte. Mas primeiro vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. A Conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Susan Rice, encontrou hoje em Islamabad com o primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif e com outras altas entidades oficiais para debater questões tais como o terrorismo. Segundo o Departamento de Estado americano, as reuniões incluíram o debate sobre os ataques terroristas e militantes originados em solo paquistanês. Rice visitou igualmente o quartel-general das Forças Armadas paquistanesas, onde se reuniu com o chefe do Estado-Maior, o general Rael Sharif. Os ministros do interior da Grã-Bretanha, França e Alemanha convocaram um encontro especial de ministros do interior e da justiça europeus durante as próximas duas semanas para analisar a crescente crise de imigração. Os ministros disseram hoje num comunicado que querem dar passos concretos para ultrapassar o crescente dilema dos imigrantes. A Macedónia declarou recentemente um estado de emergência em resposta ao fluxo de imigrantes provenientes diariamente da Grécia. Depois da Macedónia, os imigrantes seguem normalmente para a Sérvia, com o objetivo de alcançarem a Hungria e entrarem finalmente na União Europeia. Um jornalista da rede de televisão Al Jazeera, o australiano Peter Greste, afirmou hoje que as sentenças da sua pessoa e de dois dos seus colegas, lida por um tribunal egípcio, têm motivações políticas. Aquele tribunal egípcio considerou que Peter Greste, o canadiano Mohamed Fahmy e o egípcio Bayer Mohamed são culpados de apoiarem a organização Irmandade Muçulmana, condenando-os a 3 anos de prisão. Apesar de Peter Greste ter regressado à Austrália no início do ano, Mohamed e Fahmy tinham permanecido no Egito, livres sob caução, e foram ontem detidos. Entretanto, o Departamento de Estado americano manifestou-se profundamente preocupado com o veredito e apelou ao Egito que tome todas as medidas necessárias para anulá-lo. Aqui nos Estados Unidos, o senador democrata do estado de Oregon, Jeff Merkley, declarou hoje o seu apoio ao acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. Merkley tornou-se no 31º senador a dar o seu aval ao acordo, colocando o presidente Obama mais perto da garantia matemática de que o documento não será chumbado no Senado. De facto, para passar no Senado, o documento terá que ter pelo menos 66%, dois terços de senadores. De facto, o Senado com 100 assentos precisa de uma maioria de dois terços para ultrapassar um veto presidencial. O acordo, negociado pelos Estados Unidos e por outras 5 potências mundiais, limita o âmbito do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções económicas internacionais. Na Malásia, manifestantes desceram pelo segundo dia consecutivo à rua, exigindo a demissão do primeiro-ministro por entre alegações de fraude. Segundo essas alegações, Najib Razak teria desviado $700 milhões de um fundo de investimentos do governo malaio. Os organizadores do comício disseram que mais de 200 mil pessoas participaram nas manifestações. A polícia diz que o número se cifrou em apenas 30 mil. E por último, uma notícia do desporto: no Campeonato Nacional de Futebol em Espanha, o Real Madrid venceu o Betis por 5-0 num jogo em que Cristiano Ronaldo não marcou. O herói da partida foi James Rodríguez. O jovem colombiano marcou 2 golos e 1 assistência. Bale por 2 vezes marcou e Benzema marcaram os outros golos dos merengues. Também este sábado, o Barcelona venceu 1-0 o Málaga com 1 golo de Vermaelen. O Celta venceu o Rayo Vallecano por 3-0 com 2 golos de Nolito, a jogador do Benfica.
Convosco as notícias do mundo, esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 30 de agosto de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade de emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
E vamos agora conversar com a doutora Nídia Ramano, hoje o nosso consultório médico. Vou conversar com a doutora Nídia sobre impotência sexual. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a esta emissão da Voz da América em que vamos falar sobre saúde com a doutora Nídia Ramano. Olá, doutora Nídia, como vai a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar sobre impotência sexual ou disfunção eréctil. Mas, doutora Nídia, impotência sexual tanto pode ser masculina como feminina. Mas como é que os médicos descrevem o que é a impotência sexual?
Bom, a impotência sexual é derivada de uma fase ou resultado de uma deficiência em que engloba uma disfunção do libido ou não, sendo ela considerada física ou emocional. Esta impotência sexual pode brindar tanto o homem como a mulher e é mais visível e com um diagnóstico mais fácil no homem pela sintomatologia que ela apresenta, sendo 5 por 1, e menos visível na mulher, apesar de que na mulher encontramos a impotência sexual, pela forma como ela é recessiva.
Doutora Nídia, a impotência sexual é a mesma coisa que a falta de desejo sexual?
Não. A impotência sexual são mecanismos que podem ser fisiológicos, uhum, e que podem ser emocionais. O desejo sexual é apenas um momento reversível, uhum, em que alguém não esteja com desejo sexual e torna-se reversível a partir do momento que ela esteja com o desejo sexual. A impotência não. A impotência fisiológica é dotada pelos mecanismos do tempo, em que as pessoas atingem o mecanismo da andropausa nesta situação homem e o mecanismo da menopausa na mulher, onde realmente os estímulos sexuais estão diminuídos pela função hormonal. Uhum. E pela função da hipófise, porque, como sabeis todos vós, quem comanda a vida sexual é a cabeça. Dentro da cabeça temos um órgão que se chama hipófise, que manda os estímulos para os nossos órgãos sexuais e eles se tornam ou então aparentemente obreiros ou não de uma relação sexual.
Portanto, ou seja, doutora Nídia, com o facto, portanto, da andropausa e da menopausa em que se dá querem homens, querem mulheres, é o facto das hormonas serem produzidas em menor quantidade e deixa de haver aquele estímulo, é isso?
Exatamente, as hormonas são produzidas em menor quantidade, existe uma paragem de secreção de algumas hormonas e dá-se o mecanismo do que é não disfunção sexual, mas início de uma vida sexual não ativa. Não significa que ela não seja ativa de vez em quando, mas de uma vida sexual não ativa. A disfunção sexual pode ser adversa àquilo que nós chamamos de impotência sexual, porque a impotência sexual pode ser uma limitante do quê? Um transtorno do tempo, em que o indivíduo fica muito tempo sem ter relações sexuais e fica com uma disfunção de um orgasmo precoce. E daí ele fazer uma confusão entre impotência sexual e um orgasmo precoce.
Portanto, é o que se chama ejaculação precoce, doutora Nídia?
É, a ejaculação precoce já é um mecanismo em que a pessoa não dá tempo de ter todos os estímulos sexuais, a preparação hormonal, a preparação do parceiro, e o parceiro, que é homem, ejacula precocemente.
Uhum.
Então, isso é ejaculação precoce. Isso não é impotência sexual nem disfunção sexual.
Uhum.
A disfunção sexual também se dá por mecanismos de objetos emocionais. Uma pessoa tem uma perda, então fica com o estado psicológico diminuído, fica com uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, também se dá a disfunção sexual. A impotência sexual, no mecanismo fisiológico, no homem, é falta de ereção.
Uhum.
Esta ereção é provocada principalmente pelos mecanismos adversos do cérebro, que não transmite ao seu órgão erétil, não é?
Uhum.
Que é o pênis, o motivo da sua função, que é realmente a vida sexual ativa. E neste mecanismo da disfunção, a pessoa fica numa frustração e faz um ciclo vicioso. A impotência sexual torna-se um ciclo vicioso em que é muito difícil sair da impotência sem uma, como eu posso dizer, uma incursão externa, não endógena, mas externa, em que nós estimulamos, por exemplo, com dar progesterona ao homem, porque ele, para ter o apetite sexual e conseguir ter impotência sexual, e fazemos um tratamento a longo prazo das causas, porque toda a impotência sexual que chega a um limite, porque já a pessoa já teve sexo e começa a ter impotência sexual, tem uma causa, né? Essa causa pode ser fisiológica, não há nada a fazer, com certeza, mas pode ser emocional, de um momento, que eu disse, com depressão, ansiedade, perdas ou luto, em que a pessoa pode estar incapacitada para o funcionamento da sua vida sexual ativa.
Outra coisa, doutora Nídia, que também, e aliás eu falei disso um pouco no princípio, é a questão de que a impotência sexual não é falta de líbido, pronto, porque a falta de líbido é, de facto, uma falta de interesse sexual que dá independentemente de impotência sexual, não é?
Exatamente, é independente, porque a impotência sexual pode dar em qualquer idade, pode ser até na vida reprodutiva, por isso é que nós chamamos-a fisiológica ou emocional. é emocional, porque ela, por exemplo, eu tenho muitos doentes com 30 anos que têm impotência sexual por motivos diversos e às vezes são motivos que se encontram numa social. Os homens, principalmente, tentam não... É a parte mais sensível do homem, ele ter a ereção. Quando ele não tem ereção, ele se torna frustrado e começa a fazer ciclos de frustração em que vai passando a não ter mais vezes, não é? Uhum. Então, é preciso fugir desse ciclo de frustração, é preciso dialogar com a pessoa com quem vive e dizer que está, que tem problemas no trabalho, que tem problemas na vida social, que tem problemas na família, é por isso que realmente está com impotência sexual. É preciso conversar. Quando as pessoas têm impotência sexual, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, é preciso dialogar com a parceira ou com o parceiro para se ajudarem mutuamente, porque sem essa ajuda mútua, geralmente a impotência sexual não aparece satisfatória, não se compadece com a cura e a pessoa fica num ciclo vicioso de impotência, às vezes, para sempre, tornando-se irreversível.
E isto, doutora Nídia, porque, como disse, a impotência sexual pode aparecer em pessoas de 40 anos e não está relacionada necessariamente com a idade, e há certas doenças que às vezes estão relacionadas com questões de impotência sexual e que precisam de ser tratadas, e entre elas, doutora Nídia... A questão, por exemplo, dos diabetes, a questão, por exemplo, do alcoolismo, tudo isso pode estar relacionado com a impotência sexual e isso pode, são fatores que podem ser respondidos e podem ser resolvidos, mas as pessoas precisam, como a doutora Nídia referiu, é uma parte extremamente sensível da vida do ser humano e por vezes é difícil falar destas coisas, mas tem que ser coragem, não é, doutora Nídia? Porque... nós precisamos continuar a viver.
É verdade. O amor não é só baseado em sexo, não é? É por isso que é preciso ter-se coragem, ter-se um diálogo entre os cônjuges ou parceiro ou parceira sexual e saber que tem uma impotência. E as mulheres, principalmente, como são o órgão receptivo, também têm que vir procurar e dizer que elas têm impotência, não sentem desejo, não sentem prazer, têm um problema e não podem viver só na recepção de um parceiro sexualmente ativo, mas uhum. também elas têm que estar naquilo que é o gozo sexual ativo. E para isso têm que ser abertas e virem ao pé de nós e falarem sobre a sua vida sexual ou falarem aos seus parceiros sexuais. Só assim, com diálogo, com muita atenção, é que há uma cura naquilo que é uma relação sexual normal que as pessoas têm entre um homem e uma mulher, ou agora é normal entre homens. Os homossexuais também entram na correria daquilo que é a vida sexual e não podemos estar a fazer a distinção. Então, entre os parceiros sexuais, como eu iria dizer, não entre um homem e uma mulher.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um espaço em que estivemos a falar de saúde. Hoje falámos de impotência sexual com a doutora Nídia Raman. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós e também para si, doutora Nídia, e estamos juntos. Ou estamos juntas.
Estamos juntas com esse meu beijinho.
Amigos ouvintes, este espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos acompanham e nos escutam e que se dispõem a falar connosco. Hoje, a Daniela Seteski vai conversar com o nosso amigo angolano Francisco Tiago.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o angolano Francisco Tiago, que está em Luanda. Francisco, eu sempre pergunto aqui para os nossos amigos, ouvintes, seguidores, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
Eu acho que o ano passado que eu comecei a ouvir.
Ah, é? Recentemente?
Eu seguia mais no site e algumas informações pelo Facebook.
Pode falar.
E também pelo WhatsApp, então. passei a ouvir mais as informações, algumas informações que eu não ouvia.
Excelente. Olha, e você tem 27 anos, né? Trabalha como técnico de laboratório, né? Numa instituição aí de ensino superior. Você vai se formar este ano, né? Está no quinto ano do curso de engenharia, né? De petróleo, especialidade refinação. Então, quero saber de você. Como é que você vê aí o ensino superior em Angola? Qual é a sua avaliação?
Atualmente, nós estamos a dar alguns passos significativos, mas num contexto geral ainda está mal. Por exemplo, existe muita dificuldade em os alunos por causa dos laboratórios. Então, existem poucas universidades que oferecem laboratórios condignos. Quase nenhuma universidade, praticamente, num contexto geral, forma quadros que passam, que têm um laboratório e quando chega no momento de entrar para o mercado de trabalho, consigam fazer bem. Normalmente o que acontece sempre é passar mais por um processo de training, para aprender as coisas conforme seriam, coisas que as universidades deveriam passar. Estamos a dar passos, acho que ainda um pouquinho tímidos, mas existe uma universidade, por exemplo, onde eu trabalho, acredito que se tivesse aberta um tempo antes de eu começar a trabalhar, eu acho que eu podia escolher estudar lá, porque é uma universidade que é um instituto superior, ainda não é uma universidade, mas tem todos os equipamentos de laboratórios. Nós conseguimos formar quadros que têm a capacidade de sair sabendo fazer as coisas. Temos N equipamentos de laboratório para todas as áreas de engenharias, principalmente as engenharias que eu estou mais apegado. Nós temos. Eu acho que se as universidades investissem em laboratórios, nós teríamos bons quadros.
Você falou dos laboratórios, né? Percebi aí que, né, como você mesmo disse, tem bastante espaço aí para melhorar. E na questão dos professores, há professores qualificados para ensinar nas universidades?
Nós temos... Em Angola nós temos um grande problema de quadros bons. Existem pessoas que sabem fazer, mas não sabem transmitir.
Esse é um problema em várias universidades, viu, Francisco e Thiago? Infelizmente.
Então, o grande problema é esse, saber transmitir. É que o que nós temos é tirar pessoas que trabalham na indústria e adaptá-los como professores. E às vezes aquela parte pedagógica que se pede não se tem muito. Então, eu acredito que se tivéssemos quadros os que fossem para lecionar, tivessem mesmo direcionados só a lecionar com treinamentos e outras coisas mais, então eu acho que nós teríamos bons quadros. E também o problema dos quadros, um dos problemas que nós temos é que os professores têm mais de duas, três ou quatro universidades para dar aula, por causa da escassez de quadros. Então, eles não conseguem dar bem as informações, não conseguem informar bem, porque eles
estão sobrecarregados.
Estão sobrecarregados, então não tem como formar bem. Mas, em algumas universidades, por exemplo, onde eu trabalho, isso não é permitido que professores tenham mais além do lugar onde trabalham. Se estão em tempo integral, devem ficar totalmente lá na instituição. Se não for, então eles sancionam o professor. Mas eles fazem isso por quê? Para evitar essas coisas de os professores não formarem bem, porque o professor está aqui, está depois ali, e às vezes ele nem vem porque teve que ficar em outro sítio, e os prejudicados chegam sempre a ser os alunos.
Olha, quero fazer mais uma perguntinha aqui antes do nosso tempo terminar. Quero saber se você está otimista aí para depois que se formar conseguir um emprego na área.
Conforme está a situação, não. Eu acho que eu prefiro, por enquanto, continuar na área mesmo de docência. Porque para a indústria petrolífera, a minha área, eu tinha que trabalhar só em uma empresa que fornece o serviço. É uma empresa estatal e conforme vai a coisa, não se contrata ultimamente por causa da redução dos preços do petróleo. Então eu acredito que até as coisas melhorarem, se calhar. Enquanto isso, eu acho que eu gosto do que eu faço ali, consigo ajudar o professor a preparar a aula e conseguimos fazer com que os alunos tenham conhecimento na área de formação que eles estão a fazer no cômputo prático, porque eu estou mais na área prática.
O nosso bate-papo já chegou ao fim. Quero saber se você quer aí mandar um abraço para os seus amigos, para a sua família.
Quero mandar um abraço para a minha família, para quem está a ouvir. Que ficamos sempre otimistas, né? Alguma coisa vai sempre melhorar. Embora que as coisas ultimamente tendem a decair, mas devemos sempre ver que depois da turbulência vem a bonança. Então, sempre otimista.
A Voz da América, que é a conversa com o amigo angolano Francisco Tiago. Para ele e para todos os outros amigos ouvintes, o nosso abraço. E recordamos aos amigos ouvintes que fazem comentários às nossas notícias no nosso sítio na internet, que façam em português para que todos os possam entender. E agora vamos ficar com música. A música de Kiaku Kiadaf. Ele é de Angola.
Amiga, tenha calma sobre o que dizem de mim. Não fui para a cama com o seu querido, mas zangou uma visita, depois vais te arrepender. Não bata a minha porta, não tenho nada pra dizer. Foi o teu querido que me procurou, minha camba. Até prometeu me pagar uma casa no quilamba. No meu aniversário prometeu me trazer os lambas. Não aceitei, não sou mulher de facilidade. Com alguém já estou, não encontro felicidade. Não sou assim, não quero acabar mal. Não quero ser um alho na panela sem sal. Não me incomodo sobre tudo o que dizem ali. Tenho a beleza suficiente pra ter o meu som pra mim. Minha mãe me ensinou e me educou que amigos posso ter, mas um homem só pra mim, só pra mim. Mas um homem só pra mim. E também me falou: tome nada mais que no colo, ele é só pá. Tem pra
This program has come to you from the Voice of America, Washington.